Eu faço coro aos que falam que precisamos defender o Brasil. Precisamos defender o Brasil de muitos especuladores, precisamos defender o Brasil dos aproveitadores, das pessoas que saqueiam nossos cofres públicos e das pessoas que dificultam para que o Brasil consiga ter sua inclinação de uma das maiores potências do mundo. Então, eu acho que a gente discutindo e mantendo alto nível dessa discussão aqui, a gente vai conseguir demonstrar que estamos do lado certo, que queremos que o Brasil acerte. E tendo a sensibilidade de apresentar uma saída para corrigir esses desvios que existem naquelas questões que eu já relatei antes, tá certo? Eu acho que a gente atende o que o governo está mais preocupado e atende principalmente a nossa classe trabalhadora no intuito de não tirar oportunidades e direitos dos trabalhadores conquistados com tanta dificuldade. Eu acho que os colegas da NCST, da CSB, do CTB, do CSPB, do CSP com Lutas, da própria CUT, que está aqui do meu lado, né, tem feito um trabalho exemplar para o nosso país. Acho que o dia 13, por exemplo, um dia de mostrar que quem é brasileiro está do lado do Brasil, é um dia importante a gente estar fazendo, está trabalhando, demonstrando que nós queremos realmente discutir as coisas adequadas e não ser simplesmente ir por um movimento, tira isso ou tira aquilo, não é essa a questão. As pessoas foram eleitas democraticamente por um processo democrático, que o Brasil todo foi consultado para isso, e nós não vamos aqui ser golpista de querer tirar um governo que foi eleito nas urnas com toda a tranquilidade da votação, né? Então, eu acho que o dia 13 é importante, como o dia 15 também. Eu não tenho nada contra o dia 15, que vai ser um dia que as pessoas querem se manifestar, ter o direito democrático de falar as questões. Rogo para que seja tudo ordeiro, que seja tudo bem. Eu lembro muito bem da greve geral de 1992, que eu estava lá liderando piquete na Companhia Energética de Brasília e paramos o Brasil. Foi um dia pacífico, tá certo? Como eu espero que dia 13, dia 15 e outros dias que venham de luta possa também serem dias pacíficos e dias de diálogo, dias de construção, né? Então, pessoal, conte comigo. Eu falei para o nosso eminente senador que tem um compromisso no Buriti para discutir algumas questões lá no Palácio do Buriti, que é o governo do Distrito Federal, que eu sou senador por Brasília, para discutir alguns assuntos lá, e eu não vou poder ficar até o final. Mas esse debate, com certeza, com os ministros também estarei aqui na quinta-feira. Esse debate tem consonância, ele tem ressonância conosco. O nosso representante, o nosso excelência aqui, senador Paulo Paim, presidente dessa comissão, tem o nosso integral apoio para poder estar encaminhando essa questão com vocês, e vocês também têm nosso apoio. Muito obrigado, tá? Um abraço grande aos representantes das centrais, conte conosco aqui, meu gabinete é o 22 da Teotônio Vilela, sempre de portas abertas aos trabalhadores de Brasília e do Brasil. Obrigado.
Muito bem, senador Raio José. Depoimento rápido, demonstrando que tem compromisso com essa causa. Querida senadora Marta Suplicy.
Obrigado, presidente, senador Paulo Paim. Primeiro, parabenizar pela oportunidade e a hora de fazer essa reunião, que é extremamente importante com os sindicalistas. E aqui nós temos uma comitiva de peso.
Vão ter quatro mesas.
Como?
Quatro mesas vai ter.
Mas é porque ela vai dar um resultado.
Isso que você falou mesmo.
Não é só para aparecer aqui, não. Mas é para a gente pensar junto como poder caminhar. O que nós temos sentido é um falta, e acho que aí o senador de Brasília já adiantou, é uma falta de planejamento de nação. E isso já vem há algum tempo, porque é uma interferência aqui, desonera não sei o que aqui, mexe na energia ali. E quando você faz interferências deste porte na economia, sem pensar o grande, sem pensar o global, sem ter uma visão maior, ocorre o que está ocorrendo agora. De repente, a energia você desonera, mas depois alguém tem que pagar a conta. Você desonera, você diminui a conta para toda a população e para as indústrias da energia, mas a energia tem preço, como que você vai fazer agora, né? Então, o que nós vemos é uma situação econômica que não foi trabalhada no momento em que tinha que ser trabalhada, que foi no final do primeiro mandato da presidenta. E um segundo mandato que começa com um discurso que ninguém entendeu, porque foi um discurso fantasioso, como se tivesse em campanha. Acabou a campanha. Tem que ser um discurso de verdade para a nação, tem que ser um discurso sincero, tem que ser um discurso que as pessoas possam se unir como um todo. E para isso tem que dizer que algumas coisas foram, não foram tão bem, estão equivocadas, e que o que está ocorrendo não é uma crise internacional que nos levou a esse ponto, e muito menos a burguesia que está se manifestando. É uma situação muito mais complicada e complexa que nós temos hoje no Brasil. Agora, querer que trabalhadores paguem a conta, aí eu já chamo de perversidade, crueldade, e vai além da conta. Porque isso nunca foi o que os partidos de esquerda, e principalmente o PT, partido que foi muito bem lembrado por Moacir Roberto Teixe, não sei pronunciar, o Erchwald, né? É, muito bem lembrado, temos tradição. Lula foi uma pessoa que resgatou a dignidade do trabalhador, lutou por tudo que hoje nós temos para o trabalhador, com todos vocês aqui. Então, não tem sentido um governo do PT colocar essas emendas que estão sendo colocadas sem ter, principalmente, a sinceridade e a conversa com quem vai ser atingido, que não pode ser somente o trabalhador, mas tem que ser toda a população. Todos têm que colaborar se a situação é a que é. Agora, se a situação fica continuando a ser vista como cor-de-rosa e o trabalhador, assim, ele impingido a conta final, a mais pesada, para quem tem menos, quer dizer, você fazer uma reforma no seguro-desemprego. Claro, o seguro-desemprego está defasado, tem brechas, aumenta a rotatividade, a gente tem um monte de crítica de qualquer pessoa que pense e que se debruce. Mas no momento que o desemprego vai aumentar, já está aumentando, é a hora de fazer isso, né? Como, por exemplo, a outra da pensão para a mocinha de 20 anos que casa com o cidadão de 70 anos. É claro que tem que mexer nisso. Ninguém quer pensão vitalícia para uma mocinha de 20 anos no século XXI, né? Ela que vai trabalhar, né? Então, tem coisas que têm que ser mexidas. E isso tem que sentar e pode ser acordado. Agora, tem coisas que não podem ser mexidas. E isso vocês sabem melhor que eu. A lista do que não pode ser mexida, que são os direitos conquistados com muito suor pela classe trabalhadora do Brasil. E isso nós vamos estar juntos. O Senado está muito sensível a essas questões. A bancada do PT está muito unida nisso. Eu só o senador Paim, acho que fez 50 e poucas emendas, né? Mas, e o que nós, e o resultado que se espera aqui desses 4 meses, e que esse diálogo, talvez, Paim, talvez não possa esperar 4 meses. Eu acho que tem que ser apressado algum tipo de documento, de... eu sou um pouco também da não é conciliação, mas... Bom, a situação está muito ruim, nós vamos ver o que podemos fazer, desde que não mexa nisso, desde que não fira isso. E aí tentar levar isso para uma situação, para o ministro da Fazenda, ou até a própria presidenta, com a força do parlamento.
Quinta-feira nós temos condição já de apresentar o resumo das audiências públicas e apontar caminhos na próxima quinta.
Exatamente. Então, parabenizo e vamos torcer para que a gente consiga fazer um bom trabalho.
Muito bem, senadora Marta Suplicy. Passamos a palavra agora, depois dos comentários do Moacir, muito firmes, muito claros, sobre as MP e as suas preocupações, ao Luiz Carlos Prates, representante da CSP com lutas.
Aí eu vou assistir o próximo e depois vou ter que sair, que está discutindo na Comissão Exterior a Venezuela e a Bolívia, e está meio complicado.
É importantíssimo também. Tudo correndo.
Senador Paim, mais uma vez, agradecimento aí ao convite à CSP com lutas. Para participar desse debate, aliás, a primeira oportunidade de haver esse debate no Parlamento, e sempre é um momento importante. Queria saudá-la a senadora Marta Suplicy, aos meus colegas das centrais sindicais que estão na mesa, dizendo que esse debate é um debate bastante oportuno, até porque, no último domingo, a presidência da República foi à televisão e defendeu o ajuste fiscal, defendeu essas medidas. Nós não vemos por parte do governo, até o momento, nenhum movimento de recuo em relação a essas medidas, E mais do que isso, pediu aos trabalhadores, à população, paciência, e que essas medidas seriam necessárias e que elas deveriam ser divididas por toda a sociedade. Ora, quando se começou a crise, se dizia que essa crise era uma marolinha, que ela ia passar, se chamou o povo a consumir. Foi dado para as grandes empresas, e principalmente para as grandes empresas multinacionais, uma série de incentivos fiscais, e foram bilhões que foram dados a essas empresas, sem ter nenhum tipo de contrapartida, como, por exemplo, garantia no emprego. E essas mesmas multinacionais, durante esse período, enviaram bilhões e bilhões de dólares em forma de remessa de lucro para suas matrizes, para poder exatamente sanar a crise que também acontecia nesses países. E agora, vem pedir para nós, para os trabalhadores, pagar a conta, porque, na verdade, senador Paim, essas medidas provisórias, de conjunto, ela tem esse objetivo, é fazer com que os trabalhadores paguem uma conta de uma crise que nós não criamos, que, ao contrário, que nós, os trabalhadores e a população pobre, é vítima dessa situação. Porque a desoneração da folha de pagamento, como foi dito aqui, ela prejudicou a Previdência, as empresas pegaram muito recurso e continuaram demitindo os trabalhadores. As multinacionais pegaram dinheiro e tiveram a redução de IPI durante todo esse tempo e continuaram demitindo os trabalhadores. Só na indústria automobilística, cerca de 12.400 trabalhadores foram demitidos só no ano passado. Esse ano, vários trabalhadores foram ameaçados de demissão e houve greves, como na Volkswagen, greves como na General Motors, como está havendo agora na Bosch em Curitiba, que está resistindo a esta situação. E quem que, então, é responsável pela rotatividade do emprego? É o seguro-desemprego ou é o fato de que nesse país não existia uma legislação que proteja o emprego e que os patrões podem demitir a todo momento os trabalhadores? Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é isso. O governo fala que tem que economizar 65 bilhões e 18 bilhões tira exatamente dos mais pobres. Aliás, o mais pobre dos mais pobres, porque a Previdência, segundo os cálculos, tem uma média de pagamento de cerca de R$ 934,00, como média de pagamento. E ao atacar o seguro-desemprego, ao mexer no seguro-desemprego, numa situação totalmente contraditória, porque nós estamos num momento que está aumentando as demissões, qualquer medida, no mínimo progressiva, para proteger os trabalhadores, teria que aumentar o prazo do seguro-desemprego. Porque os trabalhadores estão desprotegidos frente a essa onda de demissões que começa a ocorrer. E, ao contrário, o pacote do governo, a medida provisória, inconstitucional, como já foi dita aqui, prega que, se essa medida tivesse valendo o ano passado, apenas 36% dos trabalhadores teriam tido o seguro-desemprego. Apenas 36%, porque 76% dos trabalhadores que tiveram o seguro-desemprego no ano passado, numa situação onde as demissões ainda eram menores, eles estavam enquadrados eles tinham 6 meses e não tinham os 18 meses. Então, essa é a primeira questão. A segunda, em relação ao seguro-desemprego, afeta principalmente a nossa juventude, que entra no primeiro mercado de trabalho e não tem como expectativa ficar mais do que um ano. Apenas 20% da juventude consegue ficar mais do que um ano no mercado de trabalho. Então, portanto, para a juventude, é praticamente a extinção do seguro-desemprego no momento onde cresce a onda de demissões. Então, essas medidas, elas atacam aos trabalhadores e atacam aos mais pobres. Porque quem depende hoje do abono salarial? São exatamente, como já foi dito aqui, uma espécie 14º, exatamente aqueles que recebem muito pouco. E são esses que estão sendo cada vez mais atacados. Mas essas medidas não ficam só nesses fatos. Por exemplo, ela permite que as empresas, através da terceirização, comece a tomar conta das perícias médicas. Ou seja, as perícias médicas, que é uma coisa que o Estado tem que fazer, que o INSS tem que fazer, vai poder, a partir dessa medida provisória, ser feita pelas empresas. Os médicos das empresas vão poder fazer perícias médicas, assim como outras entidades conveniadas privadas vão poder fazer essas perícias médicas. Então, mais uma vez, o trabalhador é prejudicado. O trabalhador é prejudicado quando aumenta o tempo de 15 dias para 30 dias para receber do INSS. Porque o que ocorre é que o trabalhador, quando ele sai e depois ele vai para o INSS, daí ele pode ser, se ele foi acidentado, ele começa a gozar, pela legislação, estabilidade no emprego por um ano. Com essa nova, com a medida provisória, isso não vai mais ocorrer. Por quê? Porque ele não vai entrar no INSS e, ao entrar, ele perde o direito a essa estabilidade. Então, são medidas que atacam profundamente. Mesmo a questão das pensões, olha só, me diria que o problema do país hoje são as pensões, vai querer se reduzir a pensão das mulheres, que é a sua maioria hoje, aquelas que dependem da pensão, mas também dos homens, para metade do salário que já é pouco, que é o salário dos aposentados, ou o salário que são as últimas contribuições, que já é pouco, eles querem reduzir, ou vai reduzir com essa medida provisória, a metade. Então, são tudo formas de tirar de alguém, de tirar do povo pobre, para dar para quem? Para os grandes bancos, porque os grandes bancos não têm taxação dos lucros, porque as grandes empresas não têm taxação dos seus lucros, porque a maioria do orçamento da União ele está sendo voltado para o pagamento pontual da dívida pública para os grandes bancos, aumentando os juros cada vez mais, e agora estamos vendo novamente a escalada de aumento de juros. Então, é falso dizer que o sacrifício é igual para todo mundo, que nós estamos no momento de apertar os cintos. Ao contrário, quem está apertando o cinto são os trabalhadores, é o povo pobre. Porque hoje, por exemplo, a nossa juventude, quem assistiu pela manhã as reportagens, vê que elas estão fazendo fila para conseguir o financiamento do FIES, que está totalmente paralisado. A gente vê o aumento crescente de todos os preços da energia elétrica, da água, aliás, água que está faltando em grande parte do país. A gente vê o aumento dos preços, dos aluguéis e a diminuição dos salários. Porque, olha só, ontem foi aprovado aqui por essa casa mais uma medida provisória, porque ontem não foi aprovado o veto da Presidência da República, que reduziu a alíquota do imposto de renda. Ou melhor, a tabela de correção do imposto de renda. Foi feito um acordo. E nesse acordo, o governo economizou 6 bilhões. Ora, os trabalhadores já estão perdendo há muito tempo, e que não começou no governo do Lula. E por isso é muita cara de pau do PSDB querer se contrapor, porque o governo do Fernando Henrique, desde 96 até agora, é 64%, 64,28% a defasagem da tabela de imposto de renda. Só nos governos do PT, é 15,5% em relação à inflação. Então, cada aumento que tem os trabalhadores, cada vez que você consegue alguma coisa a mais, ela é tirada pelo imposto de renda. E se quer comemorar como se fosse uma vitória dos trabalhadores. Então, o que nós assistimos é esta situação. E é preciso que a gente se mobilize para enfrentar essa situação. Nós, da CSP com Lutas, não acreditamos que um congresso que está sendo presidido por suspeito da Lava Jato, que tem uma grande parlamentares, a sua maioria empresários, vão solucionar esse problema de maneira satisfatória se o povo não se colocar nas ruas, se o povo não se mobilizar com uma força muito grande. Nós da CSP com Lutas não estamos entre aqueles que nesse momento vão apoiar o governo, que está aplicando essas medidas, e por isso não estaremos no dia 13. Nós da CSP com Lutas entendemos a indignação que hoje move a maioria da população, inclusive uma grande parte dos trabalhadores e da juventude, que vão às ruas no dia 15. Mas também nós não entendemos que o impeachment da Dilma nesse momento, para subir o Michel Temer ou o Eduardo Cunha, seja uma solução. Nós entendemos que é preciso construir uma alternativa dos trabalhadores. E nós queremos, inclusive, fazer um desafio às centrais sindicais. Se nós temos acordo que a 664 e a 665 deve ser arquivada, que ela não serve aos trabalhadores, que ela não serve ao povo, que ela é um grande ataque, que ela é inconstitucional, está na hora dos trabalhadores tomarem as ruas. Está na hora da gente preparar e fazer nesse país uma greve geral, fazer uma paralisação nacional. Porque somos nós que trabalhamos, somos nós que construímos, somos nós que fazemos as pontes, somos nós que fazemos aviões, somos nós que fazemos os carros, somos nós que fazemos com que esse país prospere e, ao mesmo tempo, somos vítima desses ataques que estão sendo realizados. Então, apesar das diferenças que nós temos, inclusive em relação ao governo, é necessário que a gente tenha uma plataforma comum que parta dessas reivindicações, que parta do fim do fator previdenciário, mas também que não tenha esse negócio de 85, 95, porque é trocar o 6 pelo meia dúzia, e que a gente possa fazer um movimento unitário, um dia de paralisação nacional, que possa colocar o governo na parede, o Congresso na parede, e que ouça a voz da população e a voz do povo. Porque o que nós estamos assistindo nesse momento é que mesmo, por exemplo, no escândalo da Petrobras, na corrupção que correu solta e corre na Petrobras, e que nós reivindicamos que sejam punidos todos os corruptos, os corruptores, as empreiteiras, todos eles devem ser punidos, mas até esse momento, os únicos que estão sendo punidos são os trabalhadores. Porque vocês viram também as reportagens que tiveram, o sufoco da peãozada dos trabalhadores da Comperj, que tiveram seus empregos, que foram demitidos em grande parte das obras. Grande parte das obras estão paralisadas e os trabalhadores perdendo seu emprego. E esses mesmos trabalhadores não vão poder usufruir do seguro-desemprego exatamente porque essa medida provisória começa ou entrou em vigor nesse momento. Então, nós vemos que são os trabalhadores, através da sua perder o seu posto de trabalho, através do desemprego, que estão pagando com o preço de uma crise que não foram eles e que não fomos nós que criamos. Então, é necessário que haja essa unidade, esse momento da classe trabalhadora levantar uma alternativa sua, que nós achamos que é possível, que a crise que está aí, é possível reverter essa situação. Agora, não pode ser que a nossa economia, que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós trabalhamos, seja feito para pagar a dívida pública para os bancos. Não é possível que as multinacionais continuem tomando conta do país, enviando recursos mensalmente, bilhões e bilhões de dólares, para poder safar da crise que eles viveram e vivem lá fora. É necessário que haja, dentro do país, um programa alternativo dos trabalhadores, que comece pelo não pagamento dessas dívidas, para que esse recurso seja investido no nosso país, para que seja garantido emprego, para que seja garantido salário, para que seja garantido melhores condições de vida para o nosso povo. Porque só um povo que esteja nessas condições é capaz de lutar para ter um país justo, soberano, independente, controlado e governado pelos trabalhadores, e não um país como nós estamos vivendo, desgraçadamente, nesse momento, onde assola a corrupção, assola os grandes lucros das grandes empresas e, ao mesmo tempo, querem que nós paguemos essa crise. Então, os trabalhadores não podem pagar por essa crise. Acho que essa audiência é uma audiência de grande importância, mas fica aqui o desafio. Nós temos que colocar o povo na rua, nós temos que unir as nossas forças, nós temos que fazer aqui uma grande paralisação nacional para impor a vontade dos trabalhadores.